O Papa começou a quinta-feira recebendo na Sala Clementina, no Vaticano, todos os seus colaboradores mais próximos da Cúria Romana, superiores, oficiais, representantes pontifícios e colaboradores nas nunciaturas espalhadas pelo mundo. Enfim, todas as pessoas que prestam serviço na Cúria e os seus familiares. Esta audiência é uma tradição, é uma ocasião para a troca de votos natalícios. Definindo o Natal como a amorosa humildade de Deus, e após citar Santo Agostinho e o Beato Paulo VI, Francisco disse que Deus escolheu nascer pequenino porque quis ser amado. E assim, a lógica do Natal é a subversão da lógica do mundo, da lógica do poder, da lógica do controle. Neste sentido, sob essa luz suave e imponente do rosto divino de Cristo Menino, o Papa adiantou que escolheu como tema desse encontro anual a reforma da Cúria Romana. A reforma não tem uma finalidade estética, como se se quisesse tornar mais bela a Cúria. Nem se pode entender como uma espécie de avivamento, maquiagem para embelezar um velho corpo curial. E nem mesmo como uma operação de cirurgia plástica para tirar as rugas, disse o Papa. Amados irmãos, não são as rugas que se devem temer na Igreja, mas as manchas. Entretanto, o pontífice deixou claro também que a reforma não se atua de forma alguma com a mudança das pessoas, mas com a conversão das pessoas. Na realidade, não basta uma formação permanente. É preciso também, e sobretudo, uma conversão e uma purificação permanente. Sem uma mudança de mentalidade, o esforço funcional não teria qualquer utilidade, frisou ele. Francisco, então, explicou a razão de ter abordado nos encontros natalícios anteriores as doenças da Cúria em 2014 e as virtudes necessárias para quem presta serviço na Cúria em 2015. Era necessário, disse ele, falar de doenças e tratamentos, porque cada operação, para ter sucesso, deve ser antecedida por diagnósticos profundos, por análises cuidadosas, e deve ser acompanhada e seguida por prescrições concretas. No percurso de qualquer reforma, é normal e até mesmo salutar encontrar dificuldades. E o Papa quis falar sobre as resistências, que podem ser, segundo ele, abertas, ocultas ou até malévolas, que germinam em mentes doentes e aparecem quando o diabo inspira más intenções, muitas vezes disfarçadas sob pele de cordeiros. Este último tipo de resistência, disse o Papa, se esconde por trás das palavras justificadoras e, em muitos casos, acusatórias, refugiando-se nas tradições, nas aparências, nas formalidades, no conhecido, ou então em querer reduzir tudo a um caso pessoal, sem distinguir entre o ato, o ator e a ação. Mas o Papa fez uma ressalva. A ausência de reação é sinal de morte. Por isso, as resistências boas e até as menos boas são necessárias e merecem ser escutadas, acolhidas e encorajadas a expressar-se. Antes de elencar os critérios orientadores da reforma, o pontífice deu uma ulterior indicação. Ela é um processo delicado, que deve ser vivido com fidelidade ao essencial, discernimento contínuo, coragem evangélica, sabedoria eclesial, escuta cuidadosa, ação tenaz, silêncio positivo, decisões firmes, muita oração, profunda humildade, clarividência, passos concretos em frente e, se necessário, passos também para trás. Os critérios principais que orientaram o pontífice são 12. Individualidade, pastoralidade, missionariedade, racionalidade, funcionalidade, modernidade, sobriedade, subsidiariedade, sinodalidade, catolicidade, profissionalismo e gradualidade. Ainda no discurso, o Papa mencionou alguns passos realizados já, como a criação de vários conselhos, como o Conselho dos Cardeais, que aconselha o Papa no governo da Igreja, outras comissões específicas, como para o IOR, os Institutos para as Obras de Religião, a Secretaria para a Economia, o Departamento de Auditoria, a Comissão para a Tutela dos Menores e a Secretaria para a Comunicação. Também foi renovado o processo canônico para as causas de declaração de nulidade do matrimônio, foi promulgado o moto próprio para obviar a negligência dos bispos no exercício do seu cargo, especialmente em relação aos casos de abusos sexuais de menores e adultos vulneráveis. Foram também constituídos os dicastérios para leigos, família e vida e para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, cuja sessão para a pastoral dos migrantes será ocupada pessoalmente pelo pontífice. Encerrando o encontro, o Papa lembrou uma palavra e uma oração. A palavra é novamente que o Natal é a festa da amorosa humildade de Deus. E a oração é uma convocatória natalícia de um monge, o padre Mata El Mesquim.